Design de Interação UTFPR.
Olá, esse é um podcast desenvolvido como projeto de conclusão da disciplina de Design de Interação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. A disciplina de Design de Interação estuda as atividades humanas intermediadas pelos sistemas computacionais e discute criticamente as tendências de usabilidade e cooperação, de design participativo, do acesso aberto, entre outras questões. Neste podcast, focamos na primeira parte da disciplina, que abordou os conceitos de empoderamento, participação e inclusão. Aqui vamos falar especificamente do conceito de interseccionalidade e como essa ideia conversa com a área de tecnologia e sociedade e de interação humano-computador. Eu sou a Cristiane Oliveira, mestrando em Tecnologia e Sociedade na UTFPR.
E eu sou Priscila, bacharelanda de Sistemas de Informação aqui na UTFPR.
Os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, chamados de CTS, se configuram como uma análise crítica da ciência e da tecnologia em um contexto social, realizada de forma interdisciplinar. Para autores como Irlan von Lenzingen, a atividade científica é um processo regulado por pressões econômicas e interesses sociais específicos. E para o doutor em política científica e tecnológica Hernan Thomas, a sociedade é tecnologicamente construída, assim como a tecnologia é socialmente formada. Para ele, a utilidade de um artefato tecnológico não apenas é consequência de uma prática social, mas aparece desde seu design inicial até nos processos de ressignificação das tecnologias, realizados por grupos sociais diferentes e relevantes. O filósofo Andrew Feinberg fala que não basta entendermos o técnico, mas precisamos ter uma autoconsciência da sociedade, pois existem intenções por trás de um artefato, e só podemos dominar a tecnologia se a submetermos a um processo mais democrático de design, colocando a tecnologia sobre controles mais democráticos e propondo uma maior participação de todos nas decisões do projeto, não limitada apenas aos designers. Reforçando esse processo participativo, temos Langdon Winner, que traz a ideia provocativa de que coisas técnicas têm qualidade política e que máquinas e sistemas possuem formas de poder e autoridade. Para Winner, as mudanças tecnológicas expressariam o desejo de alguns dominarem os outros. Assim, a área de CTS tem se focado bastante numa crítica ao determinismo tecnológico e a uma suposta neutralidade da ciência.
E aliado aos estudos de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, temos estudos de IHC, Interação Humano-Computador. Algumas pesquisadoras de IHC identificam o feminismo como um aliado natural do design de interação. Elas têm procurado se comprometer com a questão do empoderamento e da justiça social, por meio da participação e da crítica. A mais conhecida delas é a Chauen Bartzow, que comenta que não basta convidar pessoas a participar sem entender os benefícios da tecnologia para além dos nossos próprios grupos. A Bartzow é um ícone da terceira onda de IHC e, abrindo um adendo, ela é uma mulher asiática, o que permite ter uma visão bem diferente do padrão, que é geralmente da acadêmica branca. Bom, ela contribui para diversas discussões sobre feminismo e humanismo, além de aproximar muito as ciências exatas, o design e a computação, com a fluidez e a argumentação das ciências sociais. E um de seus trabalhos mais comentados na nossa área, HACI, Feminist, ela enfatiza a necessidade de reconhecer o feminismo como algo plural e exemplifica isso indicando o feminismo negro, uma vez que a mulher negra tem uma perspectiva de consciência de luta, enfrentamento, que não são tão discutidos nas linhas principais, tanto do feminismo, digamos, corrente, e também das ciências sociais. Ela mostra como é importante empoderar as pessoas que estão desempoderadas para efetivar a participação nas políticas sociais. E é nesse contexto que a obra da Bartzow conversa com a Angela Davis, uma escritora, militante, feminista, antirracista, queer, que participou ativamente no movimento das Panteras Negras, foi investigada e presa pelo FBI por sua militância antirracista. Angela demonstra como existe intersecção nas opressões e discriminações que são encadeadas por sexismo, racismo e por classe, e sempre com o motor que é o capitalismo. E se a discriminação é interrelacionada, a luta e a resistência também devem ser. No livro Mulheres, Raça e Classe, ela revisita acontecimentos históricos que definiram muito a lógica da discriminação. Ela revisita a escravidão e chega até os movimentos de legalização do aborto e direitos civis. Apesar da autora não ter um foco na indústria tecnológica, as afirmações dela são de aplicação universal. Angela afirma a necessidade de união dos oprimidos para estancar as injustiças, como aconteceu durante o movimento das sufragistas norte-americanas, que, aliadas aos homens brancos votantes, impediram o acesso ao voto de mulheres e homens negros. Alguns pontos da obra da Angela, com enfoque no livro Mulheres, Raça e Classe, seria interessante destacar. O trabalho negro é menos reconhecido e menos remunerado. O homem negro é marginalizado por padrão. O trabalho feminino também é menos reconhecido e remunerado. O trabalho feminino negro é explorado e invisibilizado. O homem branco criou o mito do feminino frágil, incapaz intelectualmente e frívolo, enquanto relegou as mulheres negras à exploração e à desumanização. Esses pontos ajudam a entender como barreiras sociais impostas pela supremacia da branquitude burguesa até hoje impedem que haja pluralidade nas escolas, universidades, escritórios, laboratórios, cargos de chefias, entre tantos outros lugares que poderão ser compartilhados por todos.
Em 1981, a bell hooks escreveu um livro chamado Eu Não Sou Uma Mulher, que se refere a um discurso feito em 1851 pela Sojourner Truth, questionando a ideia de mulher universal do feminismo branco, pois ela era uma mulher trabalhadora que não precisava de alguém ajudando a pular uma poça. Também em 1981, a Angela Davis escreveu Mulheres, Raça e Classe, mas a Carla Cotirene conta que foi só em 1989 que o termo interseccionalidade foi cunhado pela Kimberlé Crenshaw para descrever a localização das mulheres negras e a sua marginalização estrutural, não apenas por questões de identidade, mas também por seus efeitos políticos e legais. Isso começou por conta do caso da GM, que foi processada por mulheres negras por segregar a força de trabalho, dando serviço da linha de montagem aos homens negros e serviços de secretariado às mulheres brancas. Os homens poderiam entrar na justiça por serem negros, e as brancas poderiam entrar na justiça por serem mulheres, mas as queixas das mulheres negras eram consideradas improcedentes pelos tribunais, pois estes não conseguiam combinar duas causas na mesma ação processual, no caso, o racismo e o sexismo. Então, se nem todas as mulheres foram excluídas da indústria, e nem todos os negros foram excluídos do mercado de trabalho, somente uma análise interseccional destacaria como as mulheres negras sofrem a experiência da discriminação. A Carla Cotirene também fala que existem dificuldades práticas de se conduzir as identidades interseccionais por parte do feminismo branco, do movimento antirracista e das instâncias de direitos humanos. Alguns desses perseguem agendas contraditórias, como, por exemplo, se todas as violências policiais fossem contra homens negros e como se todas as violências domésticas fossem impostas a mulheres brancas. O termo interseccionalidade só ganhou força após uma conferência em 2001, sendo definido como a conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Haveria uma inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Na América, a norma é definida por um homem branco, magro, jovem, heterossexual, cristão e financeiramente seguro. Patricia Hill Collins diz que o regime supremacista branco defendia a virgindade antes do casamento com o objetivo de se ter uma pureza racial das famílias brancas. Ela e a autora Sirma Bilge dizem que, historicamente, a interseccionalidade e a educação crítica possuem três pontos em comum: basear-se na democracia participativa, trabalhar a escolaridade como empoderamento e acreditar que navegar pelas diferenças é parte importante no desenvolvimento da consciência crítica. Voltando a bell hooks, ela afirma que é preciso uma educação democrática como prática de liberdade, que desenvolva o pensamento crítico para promover essas mudanças sociais e políticas.
Então, essa foi a nossa contribuição para as aulas de design de interação. Se você gostou, manda um joinha no chat do Meet, joga uma figurinha no grupo do WhatsApp e segue a gente nas redes sociais. Até uma próxima!